Senhor presidente, senador José Sarney, senhor presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Ofir Cavalcante Júnior, excelentíssimo senhor senador Walter Pereira, autor do requerimento, em homenagem à OAB, demais componentes da mesa, os meus cumprimentos e o meu cumprimento especial àqueles que ocuparam com muito brilho e competência a presidência da OAB e que se encontram prestigiando esta solenidade. Os doutores César Brito, do meu querido estado de Sergipe, Ofir Filgueiras Cavalcante, pai do atual presidente da OAB, Rubens Aprobato, Roberto Bussato, Reginaldo de Castro, Mário Sérgio Duarte Garcia, Herman Baeta, todos eles, com uma atuação marcante, deram o seu contributo, deram a sua contribuição ao aperfeiçoamento da democracia em nosso país e à valorização da carreira dos advogados. Senhor presidente, os oradores que me antecederam já cumpriram o seu papel, aliás, muito grato para todos nós, de homenagearem com palavras que representam a expressão dos sentimentos do Senado e já colocaram perante esta tribuna e diante deste plenário as qualidades, as virtudes e os serviços inestimáveis prestados por esta instituição que honra a democracia brasileira, a OAB. Portanto, procurarei ser o mais breve possível. E para não ser repetitivo, eu pediria à mesa que fizesse constar dos anais da casa o discurso escrito que aqui está. E farei apenas algumas breves considerações sobre este momento tão excepcional da vida do Brasil quando a OAB completa 80 anos de existência, 80 anos de sua criação. Estamos no Senado Federal, a Casa dos Estados, também uma casa que faz leis, que participa ativamente da elaboração de uma legislação que seja a mais moderna possível, a mais representativa possível da realidade do Brasil. É verdade que existe no Brasil uma enxurrada de leis, uma pletora de leis, como costumam dizer os advogados. E essas leis deixam para o advogado uma grande tarefa, a de, buscando o princípio da ampla defesa do contraditório, extrair da lei o que há de mais significativo para livrar os seus constituintes dos dissabores de uma justiça mal aplicada. As boas leis deveriam conviver com um país democrático. E não é a quantidade de leis, o montante ou volume de uma legislação que vai fazer a montagem de um edifício verdadeiramente democrático. As boas leis valem mais do que muitas leis que não deveriam nem existir. Então, quanto maior o número de leis, maior é o número de transgressões, já disse Havelock Ellis. O poder legislativo, então, deve primar por fazer leis que vão na direção a mais simples possível de defender o cidadão das vicissitudes proporcionadas, muitas vezes, por um país ainda injusto, desigual, como é o Brasil. E para enxergarmos claros, basta que mudemos a direção do olhar, como já dizia o autor de O Pequeno Príncipe. As leis anteriormente, desde tempos imemoriais, assinalam que na história da humanidade as leis conviviam com a vontade do soberano. A vontade do mais forte é que preponderava, e daí se originavam as leis. Raramente como aconteceu na Grécia, quando o povo se reunia na praça e construía o seu arcabouço jurídico, na maior parte dos séculos, nós tivemos uma humanidade que criava a lei para perpetuar as elites no poder. Daí é que, ao longo do tempo, criou-se um princípio que é um princípio que consta da nossa Constituição, o Estado de Direito. O Estado de Direito que preserva os direitos fundamentais, preserva os direitos sociais, preserva os direitos econômicos. Em última análise, o Estado de Direito é o que traduz a democracia reinante numa nação. A liberdade, o respeito ao cidadão, as leis vigentes sendo obedecidas e que não são criadas por vontade dos governantes. E a autoridade dos governantes num regime do Estado de Direito, ela é tão mais forte quanto mais ele respeita a legislação, porque ela não foi construída para a autoridade, foi construída para o povo. Então, uma nação que não obedece às leis é uma nação que tende à tirania. No Estado de Direito, os governantes, como eu disse, que querem descumprir a lei, eles têm que sofrer os constrangimentos da lei que nós aprovamos no Poder Legislativo. Então, ninguém se... No regime democrático, ninguém pode se considerar dono do poder, a não ser em razão da vontade do povo e em obediência às leis vigentes. De sorte que ninguém sabe mais do que isso, ninguém prega mais do que isso, do que nós, advogados. Nós que cursamos a faculdade e naquele ideário de um dia exercermos a profissão, de sermos um advogado, de sermos um membro do Ministério Público, ou do Judiciário, ou mesmo do Legislativo, sempre pensamos que o direito é aquilo que garante a verdadeira felicidade do cidadão. Nós que estamos aqui convivendo no Congresso Nacional há muitos anos, sou membro da Comissão de Justiça há quase 16 anos, eu pude testemunhar o quanto a Ordem dos Advogados do Brasil nos ajudou ao aperfeiçoamento da legislação em nosso país. Todos aqueles que passaram na presidência da OAB, todos aqueles que tiveram a incumbência e a ingente missão de representar os advogados, aqui deram a sua contribuição à feitura, à elaboração das nossas leis, os nossos códigos, o aperfeiçoamento da legislação ambiental, enfim, tudo aquilo que foi aprovado teve direto ou indiretamente a participação da OAB e não poderia ser diferente. Agora, é verdade que nunca vivemos, talvez, desde que eu me entendo como político, como cidadão, eu nunca vivi um período de tanta liberdade, de tanta autonomia política das nossas instituições como estou vivendo hoje, a ponto de algumas delas exagerarem nas suas atribuições. Muitas vezes por falta de uma atuação mais célere do legislativo, vez por outra o judiciário se adianta e legisla no lugar do poder legislativo. E eu acredito que essa não é função do judiciário legislar. Para tanto, nós temos que melhorar a atuação da função parlamentar. E aí é onde a OAB acerta, em cheio, ao comemorar 80 anos e colocamos como tema principal dessas comemorações no seu seminário a reforma política. Porque aí está o nogórdio da política do Brasil. É a reforma mãe das mães. Ou seja, é a mãe das reformas, a reforma política. Porque é através da reforma política que nós poderemos conceber um novo modelo para a escolha dos nossos representantes. O povo está aí, que é o verdadeiro detentor do poder. Mas quantas vezes esse povo não o exerce com a clara evidência que deveria exercer? E os seus representantes trabalham para enfraquecer a verdadeira fonte do poder, que é o povo. A reforma política, portanto, parabéns, OAB, de enfocar como tema importante a reforma política, a fidelidade partidária, a reeleição, a figura da reeleição, que, a meu ver, deve ser substituída por 5 anos de mandato, a federação de partidos políticos para reduzir este número incomensurável de partidos, mais de 30 registrados no Tribunal Superior Eleitoral, que dá sérias dificuldades para o presidente da República, os nossos governantes, negociarem um a um com todos os partidos. Essa semana mesmo eu estive numa reunião com o presidente Lula, como líder do PSB, e lá estavam, lá uma sala mais ou menos desse tamanho, estava completamente cheia, superlotada, de representantes, de presidentes de partidos, de líderes de partidos. Imagino o quebra-cabeça que representa para um presidente da República fazer articulação política com tantos partidos. Eu não estou pregando contra a pluralidade partidária. Eu estou pregando a favor da qualidade partidária. A quantidade não significa boa qualidade da representação popular. Por isso, a federação teria esse condão de unir 2 ou mais partidos ideológicos com a mesma doutrina política, numa mesma agremiação, sem desconstituir a existência dos partidos que participam e integram essa federação. Enfim, o voto digital misto ou lista fechada, parlamentarismo ou presidencialismo, qual o melhor regime para o Brasil? Ah, nós já derrubamos 2 vezes o regime parlamentarista. Claro, o presidente da República, que queria governar como presidente, já pregava desde então que se derrubasse o regime parlamentarista. Então, eu acho que a menção à reforma política é elogiável. Merece os parabéns de todos nós que compomos o Senado Federal, a OAB, ter escolhido como tema principal dos 80 anos de sua existência, de sua criação, a reforma política. Porque aí está a verdadeira essência do aperfeiçoamento democrático. Uma reforma política que tenha representantes à altura, com dignidade, com competência e, acima de tudo, com poder de realmente resolver alguma coisa em favor deste país. Quero, ao finalizar as minhas palavras, por intermédio do presidente da OAB, doutor Ofir, parabenizar a OAB pelos seus 80 anos e dizer que, desde a época em que fui estudante de direito até os tempos atuais, quando exerço pela terceira vez consecutiva o sergipano, que pela terceira vez consecutiva se elegeu pelo voto direto do povo. As minhas homenagens ao AB por este aniversário que é marcante na história das instituições do Brasil. Porque tudo que aconteceu aqui de bom neste país teve sempre a participação efetiva da OAB. E nos momentos mais decisivos da nossa história, no momento em que a ditadura desejava dominar o nosso povo, desejava se perpetuar no poder, veio a coragem cívica da OAB, dos seus representantes em defesa da liberdade e da democracia. Meus parabéns, OAB.